Olá, olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Central da Resenha, apresentado hoje por mim, Miguel Augustus. E eu estou aqui também no estúdio com ela,
Ana Luísa Rodrigues. Boa noite, pessoal.
E ele, lá atrás.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Miguel.
Cauã Lucas. Qual é o seu nome?
Cauã Lucas.
Ah! E aqui no São Gabriel está fazendo 26 graus. Então, minha recomendação para hoje é leve uma blusinha, porque toda vez que eu tô indo embora tá fazendo muito frio.
Hoje eu não trouxe uma blusinha.
Mas sempre eu sou muito frio, talvez seja por isso. É só uma recomendação. Como vocês podem ver, minha voz tá até meio ruim, porque ontem tava muito frio. É, e antes da gente começar nosso programa, aquele recadinho básico para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @centraldaresenha, no nosso YouTube, para você poder acompanhar nossas transmissões ao vivo. E se você não conseguir, nosso episódio sai lá no Spotify, então você também pode seguir a gente lá. E vamos começar hoje com um bloco de cidades. Solta a minha vinheta de cidades aí, Cauã. E a primeira notícia de hoje de cidades é que as eleições em Belo Horizonte. Quem vai trazer pra gente é a Mariana Brandão, um pouquinho aí das eleições de BH, como é que tá? Boa noite, Mariana.
Eleições municipais. Direita é apontada como favorita nas eleições para Belo Horizonte, que acontecem em outubro deste ano, com representações de Carlos Viana, do Podemos, seguido por Bruno Engler, do PL. A direita registra 29,7% das intenções de voto, segundo o Datatempo. O centro aponta com 23,1% das intenções de voto, com representantes como João Leite, do PSTB, e o então prefeito Fuad Numan, que se desvinculou da esquerda. Ainda segundo a pesquisa, a esquerda marca 20,4% das intenções de voto. A pesquisa completa você encontra na plataforma do Datatempo. E ainda dá tempo de tirar ou regulamentar o seu título de eleitor até o dia 8 de maio no site tse.jus.br. O voto é obrigatório para eleitoras e eleitoras alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos e facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos de idade, maiores de 70 e analfabetos. Repórter Mariana Brandão para o Central da Resenha.
Muito obrigado, Mariana. É, tá chegando as eleições, né? Então, ela trouxe aí pra gente um pouquinho como é que tá aí a intenção dos votos. Eu confesso pra vocês que eu ainda não tô muito aprofundada exatamente querendo conhecer um candidato ainda. Eu acho que provavelmente quando começar a falar muito sobre, que a gente começa a prestar mais atenção, que é errado, né? Porque o certo talvez seria a gente começar a acompanhar isso há mais tempo.
A minha estratégia de voto, seja presidencial, prefeito, governador, eu não sei se é correta, mas é o que eu acho prático, que eu espero os debates. Porque, assim, campanha eleitoral, qualquer um pode falar o que quiser. Claro que eu fico de olho no que eles estão falando nos comerciais e tal, mas eu prefiro o debate, porque, por mais que eles ensaiem, na hora é tipo um resumão. O que eles defendem, o que eles pensam, como eles se comportam, como eles agem, e aí eu vou direcionando meu voto.
Algumas coisas dá pra ensaiar, mas nem tudo.
É. Nem e tudo tem uns que não conseguem ensaiar. E com a internet, vários memes também geram, né?
Exato. Mas vamos ir acompanhando aí, porque é muito importante a gente votar consciente, né? Porque parece que é quase uma coisa de nós, população, sempre reclamar. Então é a hora de você escolher alguém que você vai reclamar menos. Porque continuar reclamando nós vamos. E a outra notícia que a Mariana vai trazer pra gente é sobre o transporte público cancelado. Conta isso pra gente, Mariana.
Transporte público. Uma viagem de ônibus é cancelada por minuto em Belo Horizonte. Cerca de 150 mil viagens de ônibus que deveriam ser realizadas pelas empresas que operam o sistema foram invalidadas por falta de pontualidade ou qualidade, como irregularidades no elevador, ar-condicionado, entre outros, totalizando 3 milhões de quilômetros no primeiro trimestre do ano. A empresa responsável pelo transporte deixa de receber parte do valor arrecadado pelo Executivo Municipal a cada irregularidade descoberta. Atualmente, conforme a Prefeitura de Belo Horizonte, existe a remuneração fixa de R$ 3,923 por quilômetro rodado e um subsídio variável de R$ 0,792 por quilômetro. Levando em conta apenas o valor fixo, as empresas deveriam ter deixado de receber ao menos R$ 11,7 milhões neste período. Como estão a situação e a frequência dos ônibus que você utiliza? Essa discussão eu deixo para vocês aí no estúdio. Repórter Mariana Brandão, para o Central da Resenha.
Muito obrigado, Mariana. Assim, isso é um absurdo. Porque já quase não tem um fluxo de ônibus que a gente vira e fala, tipo assim... Ônibus cheio é uma realidade, né? Uhum. Tipo assim, não tem como também a gente colocar ônibus para que todo mundo fique o tempo todo sentado. Mas igual é, que a pessoa tá quase no teto, tem ônibus que as pessoas estão quase indo pro teto. A gente, por exemplo, que pega... Vou dar um exemplo assim
pra quem... Eu peguei um agora lotado. Exato. Do tipo super desconfortável, porque todo mundo fica pedindo licença ou pra achar um lugar mais acessível ou pra descer mesmo. Sim. E aí fica encostando, o moço bateu minha cabeça, enfim.
Vou dar um exemplo terrível. Pra quem vem pra cá, pra PUC, por exemplo, 810 e 811, na hora que você tá vindo. Gente, aquilo não tem como. Às vezes você fica tipo assim... Às vezes teve vezes que eu não tava segurando em nada... Mas eu não tava caindo, porque eu tava tão espremida assim, porque tinha gente aqui do meu lado, então tava dando pra me segurar. E assim, tá diminuindo, Cauã? Que história é essa?
Ô Miguel, você falando do 811, eu tenho uma certa propriedade de falar desse ônibus, que ele é daqui da região do São Gabriel. Esse ônibus só vai sair da estação, passar por parte do Ouromina, São Gabriel, e ir pro ponto dele ali na divisa do Jardim Belmonte, se eu não me engano, com Ribeiro de Abreu, nem 20 minutos e sempre lotado. Mas essa é uma questão que a gente vê por conta também de políticas municipais e até por conta dos consórcios de ônibus que, por conta da pandemia, tiveram a brilhante ideia de que, para evitar aglomeração, a gente vai pôr menos ônibus rodando na rua. Ou seja, menos ônibus, mais gente dentro do transporte que vai estar em movimento. Infelizmente a gente não tem perspectiva de melhora, Miguel. Porque geralmente com um espaçamento de 20 minutos entre cada ônibus vai continuar acontecendo isso até que a gente tenha uma maior frota de ônibus maior, uma quantidade maior de ônibus circulando para, por exemplo, sei lá, de 10 em 10, 15 em 15 minutos você possa pegar o transporte público e não correr o risco de ficar nessa questão de estar tão amontoado dentro de um único transporte.
Exato. E, assim, eu uso ônibus todos os dias eu pego ônibus. E, principalmente ali na Estação Gabriel, é muito comum, às vezes, um ônibus que está num horário, que às vezes o fluxo é menor, não passar. Então, por um exemplo, é o 83D, que é bem, assim, todo horário que você for lá na Estação Gabriel, 83D tem fila, tem cheio. E, tecnicamente, nesse horário de pico, ele passa de 3 em 3 minutos, 3 em 3 é 4 em 4. Não passa. Só às vezes vocês podem falar assim, nossa, mas de 3 em 3? Nossa, esse ônibus vai sempre vazio. Gente, não.
Não.
É de 3 em 3 e a gente no teto. Porque ele é vai muita gente. É porque ele é um ônibus assim, que sai da São Gabriel e vai direto pro centro. Então o número de pessoas que vão naquele ônibus é, assim, exuberante.
Mas eu acho que, tipo assim... Pegando esse gancho que você deu, Cauã, eu acho que na época da pandemia eles tinham que ter feito justamente o contrário, né?
É claro.
Mais frotas para desafogar, para não ter tanta aglomeração. Mas falando hoje em dia, não é novidade, né, gente? Que tipo assim, a solução é aumentar a frota, principalmente em horário de pico e para ônibus muito lotados. Eu digo isso pelo meu, tipo... Você falou de, às vezes vai vazio, então não passa? Não, a fila tá lotada, não passa e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo.
O 811, 810, às vezes é muito comum quando a gente chega nessa São Gabriel, a fila até é enorme, aí a pessoa fala, o antigo não passou ainda.
Uhum.
Então, assim...
E ônibus mal... Com a estrutura ruim, né? Eles até estão fiscalizando mais agora. Sim. E tal, mas...
Agora é muito raro eu pegar um ônibus que não tem ar-condicionado, que é um daqueles que tá escrito assim atrás. A prefeitura prometeu 420 e esse aqui é o 600 e não sei quantos. Sabe o que fica atrás
Nunca
assim?
Nunca vi isso.
Não, que ele vira e fala tipo assim, esse é o... Não, um ônibus normal. Atrás do ônibus tá escrito tipo assim... nós prometemos alguma coisa, alguma frase assim, que a prefeitura prometeu 400 anos, só que já passou assim. Tem uns que tá assim, esse é o que... É, 50, sim, sim. É, uhum. 500 e não sei o quê. Aí, enfim, a maioria que eu tô pegando agora, que eu tô vendo mais, são esses. Mas isso é um absurdo, né? De que, infelizmente, a empresa só vê dinheiro, ela não vê essa questão. De que, ah, vamos aumentar mais frota. Mas aumentar mais frota é o quê? Tirar a mão do bolso, e eles não querem.
Mas, o que assim, é terrível, porque eles já são um monopólio. A tarifa do ônibus, eu fico impressionada todo dia que eu pego. É,
e também
muito
não, não faz sentido uma coisa que eles não recebem. O lucro da empresa não é o valor da passagem. Porque ela já recebe o subsídio da prefeitura. Então, assim.
Pois é. Cadê o dinheiro que tava aqui, né?
Enfim. Vamos, é meio, até meio coisa falar se a gente espera pelo melhor desse cenário, mas...
O que a gente pode fazer se não for esperar e cobrar da prefeitura?
Olha
falando
aí, ó,
nisso,
votação.
Tem o WhatsApp da BH Bus, que eu já até reclamei lá no WhatsApp, aí eu achei que não tinha gerado nada, e só que eles estavam falando que essa avaliação que eles fizeram recentemente, eles se basearam nas maiores reclamações que eles receberam pelo WhatsApp.
Então, gente, fica aí atento, caso você veja que o ônibus não tá passando, né? Entre uhum. em contato com eles. E a última notícia que a Mariana vai trazer pra gente hoje é um boletim epidemiológico da dengue. Conta pra gente aí, Mariana.
Minas Gerais registrou recorde no número de mortes por dengue. Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde, até ontem foram registradas 288 mortes no estado pela doença. São 495.490 casos confirmados em Minas Gerais. Já em Belo Horizonte, são 35 mortes registradas por dengue até o dia 22 de abril. Ainda segundo a Secretaria de Estado de Saúde, são confirmados 39.710 casos na cidade. A região com mais casos confirmados é a Centro-Sul, com 8.919 casos, seguida pela Barreiro, com 6.066 casos, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. O boletim epidemiológico completo pode ser conferido no site saude.mg.gov.br. Já os dados de Belo Horizonte estão disponíveis no site pbh.gov.br. Repórter Mariana Brandão, para o Central da Resenha.
Muito obrigado, Mariana. Gente, esse quadro da dengue é o que a gente sempre fala, né? Questão do cuidado, da água parada, de você... A dengue é aquilo que a gente tem que se precaver dela, né? Aquilo a gente tem que tomar cuidado pra não pegar e não transmitir pras outras pessoas. A dengue, ela é uma doença que realmente tem que ser uma coisa coletiva. Não adianta eu lá na minha casa... Tirar toda a água, a Ana, que é minha vizinha, e deixar tudo lá, porque eu vou pegar do mesmo jeito.
O mosquito voa.
Exato. Então, muito obrigado pela notícia, Maria.
Eu achei surpreendente que ela falou que o maior local em BH que tá com mais casos é a região Centro-Sul. Achei engraçado.
Sabe o que tá localizado na região Centro-Sul?
A Lagoa da Pampulha?
Exato.
Eu pensei nisso. Mas, gente, eu não esperava. Mas se bem que a lagoa, eu posso estar falando besteira, mas não é uma água parada? Ah, tá, justamente por isso.
Tem a diferença. O rio, ele é água em movimento.
Uhum.
O lago e a lagoa são grandes porções de água, querendo ou não, parada, armazenada numa só localidade. Que ela uhum. pode ter uma eventual corrente ou não, mas ela é fixa dentro daquela localidade. Você não vai ver, tipo, ela saindo de lá e indo para outro canto uhum, da cidade.
Sim.
Então, é um local, querendo ou não, bom para que o mosquito consiga pôr seus ovos.
Eu me lembrei agora que é justamente água parada.
Sim.
E como é que vai precaver ali na Lagoa da Pampulha, né? Mas é repelente, gente. A única coisa, principalmente grávida, repelente.
Exato. E cuidado, né, Ana?
Cuidado. E os números da dengue estão altos, do Zika estão menores que da dengue, mas o que está disparando é chikungunya.
É, eu peguei só dengue, mas já é horrível, eu não quero nem imaginar como é que são as outras.
Mas chikungunya dizem que é pior porque os efeitos colaterais ficam por um ano. Nossa. Na pessoa.
Prosseguir agora com o nosso quadro de política.
A trilha!
E quem vai trazer hoje pra gente as notícias de política é a Ana Luísa Rodrigues. Conta pra gente, Ana, o que que teve hoje?
Hoje só notícia quente, Miguel. É a primeira de todas, assim, que tá gerando muito... muito bafafá, muitos comentários, é que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, denunciou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti por invasão ao site do Conselho Nacional da Justiça. E por que que eles invadiram esse site? Para inserirem dados falsos para obterem vantagem política. Eles são acusados de invadir dispositivo informativo e falsidade ideológica. Porque eles colocaram lá vários mandatos de prisão falsos, inclusive para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, eles disseram que, tipo, fingiram que tinha um mandato de prisão contra ele, um mandato de apreensão de um carro, de dinheiro que ele ia ter que pagar, enfim. Uhum. Inventaram um monte de coisa. Agora, o inquérito que o Procurador-Geral da República mandou para o STF tramita em sigilo. E quem vai decidir se vai tornar a deputada federal e esse hacker réus é o próprio Alexandre de Moraes. Então, né?
O que é um pouco, né?
Vamos ver o que ele vai achar. E a Polícia Federal achou rastros de pagamentos. Essa Carla Zambelli é uma deputada federal do PL,
uhum,
Partido Liberal, e dizem assim, a própria Polícia Federal disse que ela usou de uma empresa que o Partido Liberal usava para gerenciar redes sociais e essas coisas de 12 dos seus deputados para pagar esse hacker. E esse hacker, talvez a nossa audiência tenha reconhecido o nome, é o mesmo que o mesmo hacker da Lava Jato, que invadiu sistemas, vários celulares, e ele está preso agora. Tanto é que ele disse para a justiça, ele está numa postura de colaboração com a justiça, e ele disse que realmente tinha participado da inserção de dados falsos no sistema do judiciário. A defesa dessa deputada federal está negando, mas o próprio hacker e a defesa dele disse, olha, ele já confessou, então sim, ele fez isso mesmo. Ele não fez sozinho, tiveram outros hackers que também ela pagou. A Polícia Federal disse que ela mesma escreveu esse mandato de prisão contra o Alexandre de Moraes, mandou o hacker colocar lá. E o objetivo, isso aconteceu em novembro de 2022, até janeiro de 2023. E o objetivo dela e de toda essa equipe de criminosos era desacreditar o sistema judiciário brasileiro.
Houve uma tentativa e eu acho que talvez algumas pessoas que não acompanhem muito perto de casa podem até acreditar.
Uhum.
Talvez ela até tenha conseguido ali, às vezes, uma gama de... Porque apesar também de que, assim, seja uma opinião mais minha, vendo assim, né... Minha opinião. Eu já vejo que normalmente essas pessoas que seguem esse partido, o PL, já não coisa mesmo. Já não gosta muito do Alexandre, já não vê essa credibilidade toda. Então.
E ela até pediu para esse hacker invadir o sistema eleitoral, ou site, ou uma urna eletrônica, o que desse, para eles juntarem provas de provar que era frágil. Aí ele invadiu esse site, fizeram tudo isso, só que obviamente foram descobertos e agora está tramitando no Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes vai decidir se eles são réus, como o Procurador-Geral e a Polícia Federal já disseram que eles são culpados, tipo que eles têm que ser julgados, na verdade, e veremos. As próximas atualizações.
Veremos as próximas atualizações e com toda certeza estaremos aqui.
Com certeza. E outra notícia que está... que voltou em voga, assim, hoje, é que é sobre o povo Yanomami. Para quem não está lembrado, em janeiro de 2023, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, denunciou que 570 pessoas haviam morrido de desnutrição na região da população Yanomami, que é o maior povo indígena do Brasil. Um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu uma força-tarefa atuante no estado de Roraima para tentar resolver a questão. Também foi assinada uma portaria do Ministério de Saúde declarando emergência, tendo em vista a necessidade de ações emergenciais no combate à crise. Porém, hoje lançou o balancete, um relatório do CGU, Controladoria Geral da União, dizendo que todos esses esforços estão sendo insuficientes e que a crise ainda persiste. Ou seja, a partir de dados coletados desde 2023, eles constataram que esse problema da área de saúde continua, porque está tendo muita dificuldade no transporte dos indígenas para Boa Vista, a capital de Roraima, e no retorno para as comunidades após a alta médica. Ou seja, gera uma superlotação da Casa de Assistência aos Indígenas. Sim. Inclusive, também foram relatados problemas no estoque de medicamentos, ou porque eles não têm um relatório certo do que eles precisam, quais medicamentos estão faltando, ou que realmente está faltando medicamentos para alguns pacientes. Então, também está com essa dificuldade. A Controladoria Geral da União indicou coisas que eles poderiam fazer para melhorar. Eles indicaram fazer uma realização de levantamento dos medicamentos de maior utilização para que eles sejam contemplados, né, e com quantidades suficientes. E a elaboração de plano para superação dos problemas de ocupação e infraestrutura. Isso é justamente a demanda. Ou seja, tentar desafogar o tanto de pessoas que estão superlotando lá e pegando, né, o espaço para os que ainda estão sendo tratados, e também fazer um relatório certinho dos medicamentos que precisa, da quantidade, para que não falte, para que o governo, o Ministério da Saúde, supra essas necessidades. O Ministério da Saúde não se pronunciou ainda sobre o ocorrido.
Assim, eu acho que já está um caminho bem andado, né? Já está escancarado os dados de que, olha, está precisando, né? Estamos aqui necessitados disso. Então, é aquilo. Só dá. Não como se fosse tão fácil assim, né?
Eu acho que é meio óbvio que tinha que ter feito um planejamento. Mas talvez tenham feito e tenham superado as expectativas de gastos, né?
Exato.
Os medicamentos. Mas é isso que temos por hoje.
Muito obrigado, Ana. E agora, mudando um pouco o clima, trazendo, né, uma coisa mais descontraída, nós vamos para o nosso caderno de cultura. E quem vai trazer cultura para a gente hoje é a nossa repórter Karen Rodrigues. Ela vai trazer para a gente sobre uma polêmica que teve aí com o show da Ludmilla em relação à intolerância religiosa. Conta pra gente, Karen, que confusão foi essa?
Ludmilla é acusada de intolerância religiosa após um vídeo exibido no telão de sua apresentação no Coachella. Durante as imagens, surgiu a frase: "Só Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas". Tranca-rua é uma das entidades espirituais de religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. A artista se defendeu nas redes sociais, dizendo que a imagem foi retirada de contexto.
Muito obrigado, Karen. Assim, eu acho que eu não tenho muita propriedade para poder falar desse assunto, porque eu não faço parte da religião, a Ana também não. Mas o que eu vi até então nas redes sociais, comentários e debates, etc., é o seguinte. Realmente, talvez a frase pode ter sido tirada fora de contexto, né? A gente não pode negar isso, mas não deixou de ofender, né? A deputada Erika Hilton, inclusive, fez uma colocação muito, assim, o que a Ludmilla deve ser feita. Por que a Ludmilla fez? Que eu acho que piorou a situação. Contudo, escancarada, ela virou e falou assim: vocês não vão me taxar disso. Eu não vou ser taxada como uma pessoa preconceituosa. Eu vim de não sei onde, eu represento não sei o quê. E não. E o povo falou assim: tá, a gente não quer saber disso. A gente só quer que você poxa, gente, realmente não teve uma apuração ideal. Eu lamento que essa frase tenha soado preconceituosa para algumas pessoas.
Mas o contexto era esse.
Porque o ponto é, tava no show e tava essas frases. Foi um videomaker que ele gravou essas frases nas ruas e etc. Realmente, alguém escreveu aquilo. E alguém colocou aquilo. Tá lá. Entendeu? Não é um caso de tipo assim...
É inegável.
É inegável, tá lá. O mínimo que ela poderia ter feito é isso. Olha, me desculpa se eu ofendi alguém, não, mas o contexto era esse.
Uhum.
Mas não, ela foi lá e falou assim, vocês não vão me taxar disso. Já tentaram me cancelar e nananana. Mas eu acho que isso vai ser só mais um caso que algumas pessoas vão lembrar e as outras vão acabar esquecendo.
Eu não imagino um contexto para uma frase dessa num show da Ludmilla, mas deve ter sido alguma... Ou crítica social, ou alguma música,
foi,
né?
Mais isso, tipo assim, o contexto do show era muito dessa coisa da favela e etc.
Entendi.
E foi mostrando esses recortes de, tipo assim, da favela mesmo. E alguém pinchou, era uma frase pinchada no muro.
Ah, então só tiraram foto
só
da...
Só gravaram.
Entendi.
Mas assim...
Aham.
Uhum. Eu acho que vai ser esse caso,
mas
infelizmente.
Mas o que eu acho,
sabe,
da postura dela é que, tipo assim, é claro, você sendo famoso é um saco porque você é cancelado por qualquer coisa.
Exato.
Que você disse que você fez, ou que a sua equipe disse fez, ou que desvincularam a sua imagem. Isso
Exato.
Daí deve ser bem exaustivo e irritante. Só que, é igual você falou, ela tem que ser polida, tem que ser gentil, ela tem que falar... Ela tem que, querendo ou não, prestar contas.
Exato. Infelizmente, ela se coloca nesse cenário.
Ela,
né,
não é obrigada a prestar contas da vida pessoal dela. Mas de um show que ofendeu uma parte do público dela...
Sim, exato.
E até outra parte que nem público dela é... Realmente, ela tem que se justificar pela equipe dela toda. Porque o nome dela também é o nome da marca, né?
Exato. Mas vamos aguardar os próximos desenvolvimentos dessa história. E qual é a próxima notícia que a Karen trouxe pra gente?
Hoje, dia 23 de abril, também é comemorado o Dia Internacional do Livro. Pensando nisso, nós aqui da Central selecionamos 5 livros nacionais que você não pode deixar de ler. O Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, que retrata o que foi considerado o maior genocídio do país, ocorrido no Hospital de Barbacena, em Minas Gerais. Paraíso Perdido, de Frei Beto. O livro é uma reflexão sobre os desafios e dilemas enfrentados por quem lutou na ditadura militar no Brasil. Torto Arado, de Itamar Vieira. O sucesso aborda temas como racismo, disputa de terras e escravidão moderna. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Retrata a vida de mulheres negras em diferentes contextos sociais, explorando temas como racismo, violência e discriminação de gênero. Nos Porões da Contravenção, Aloj Piara e Chico Otávio destrincham a histórica sociedade entre o jogo do bicho e a ditadura militar. E aí, gostou de algum?
Muito obrigado pelas indicações, Karen. Toda leitura, eu sou daqueles que acham que toda leitura é válida para determinados momentos. Então, vamos aproveitar o dia da leitura. Inclusive, já fazendo, né, um paralelo, que ontem e hoje teve muita promoção de livro na Amazon. Então, se você gosta ali, vocês já podem dar uma olhada lá. A Amazon pode patrocinar a gente, tá? Porque eu tô fazendo propaganda pra vocês.
Sim. Central da Resenha está abrindo oportunidade pra vocês.
A Amazon é um privilégio pra vocês, tá? Tá sendo comentado por mim. Então, vamos aproveitar o gancho, né? Incentivar a leitura, principalmente dos autores nacionais.
Uhum.
E qual que é a última notícia que a Karen trouxe pra gente hoje?
Hoje, dia 23 de abril, é comemorado o dia de São Jorge, o Santo Guerreiro. Por ser celebrado em diversas religiões, hoje o dia foi de festa em diversos lugares, como no Rio de Janeiro. A paróquia em Quintino realiza a maior festa dedicada ao santo da América Latina e se preparou para receber cerca de 1 milhão de fiéis durante o dia. Devotos de São Jorge, o cantor Jorge Benjor e a atriz Regina Casé marcaram presença em uma das missas em homenagem ao padroeiro.
Muito obrigado, Karen. Eu não sabia dessa, que hoje era dia do São Jorge Guerreiro.
Eu também não.
Eu sou meio, apesar de eu ser, né, católico, ter um breve conhecimento de alguns santos, etc. Alguns santos da religião da Umbanda é muito parecido com a nossa, né? Então, a gente deseja uma comemoração para quem é devoto, né, do São Jorge Guerreiro. Toda vez que eu escuto São Jorge, eu só lembro da novela. São Jorge.
Salve Jorge.
Salve Jorge. E a música.
Eu só lembro da planta.
E da planta, Espada de São Jorge, verdade. Eu
tem
acho que
lança
tem...
de São Jorge, eu acho que também.
É, eu acho que o São Jorge é o que mora na Lua, não é? É o
não,
santo que mora na Lua?
Ninguém mora na Lua.
Eu não sei trazer essa informação.
Ele mata dragão.
Quebrando essa corrente do central, acho que eu sou o único protestante aqui de nós, então...
Sim.
Que isso, querida? Eu sou também.
A Ana
não,
também.
Ah, não, sim. Porque o Miguel falando que você também era católica.
Não,
não
eu
não
falei naquela
não.
hora que ela não era da Umbanda também,
isso,
quando falou
isso,
do negócio
que ele
da...
falou.
Mas, enfim...
Não sei trazer essa informação, Miguel.
É, eu também não sou muito aprofundado
nessa
história.
Mas eu sei que ele mata
dragões. Dragões, sim. Mas é isso. Muito obrigado pelas notícias de hoje, Karen. E agora nós vamos passar para o nosso caderno... Outro caderno badalado, que é esportes. Tô gostando. Só fazer assim e sai a música. E quem vai trazer as notícias de esporte pra gente hoje... É o nosso repórter, Cauã Lucas. Boa noite, Cauã.
Boa noite, Miguel. Boa noite, Ana. Boa noite, audiência, mais uma vez. Trazemos as informações de hoje do esporte. E falando de esporte, a gente vem falando de vôlei. Abrimos com o vôlei, assim como eu te disse, Miguel. Aconteceu. Nesse fim de semana, a gente trouxe as notícias de ontem, que foi a final da Superliga Feminina, que deu Minas no confronto contra o Praia Clube de Uberlândia. Hoje, sai a notícia de que a próxima final já está chegando, só que nesse caso, a Superliga Masculina, que infelizmente não temos representantes mineiros nessa final. Cruzeiro, Cruzeiro, Minas, Praia, se eu não me engano, Mackenzie também não conseguiram chegar a essa final. Mas que ela será disputada pelos times SESI Bauru de São Paulo e o Campinas. O jogo vai acontecer no dia 28 de março desse mês, no mês de abril no caso, e que ele foi decidir essa final a partir do SESI ter conquistado a vaga ontem, no dia 22, com a derrota do Joinville. Agora ele segue na preparação para ver quem que será o novo campeão da Superliga Masculina de Vôlei. Trazendo essa informação do vôlei, agora pulamos para falar um pouco sobre... CPI, falando um pouco de política, falando um pouco de esporte, trazemos a informação de que John Textor, o inglês dono do Botafogo Futebol e Regatas, que foi convidado a depor em uma CPI após várias, inúmeras no caso, não é, Vitor? Declarações.
Sim, ele tá desde o ano passado, né, falando, acusando aí a CBF de manipulação de resultado, principalmente vindo aí dos árbitros
ele
e até
mentiu.
Mesmo dos jogadores. Então,
ele não mentiu.
Essa CPI é pra isso, né? Pra descobrir se é mentira ou não.
Mas a questão é que muitos dirigentes, donos de saco, como é o caso de Leila Pereira, dona do Palmeiras, de falar que ele tá caduco. Só que por quê? Porque, lógico, não falando diretamente, até porque não tenho provas pra isso, que o Palmeiras foi beneficiado da arbitragem. Não falando diretamente, mas tem alguns lances, lógico, que a gente lembra que o Palmeiras pode ter, tipo, tido alguma vantagem, Flamengo, Corinthians, entre outros times, mas que isso não é um caso do clube específico, mas da arbitragem que, infelizmente, é pífia no Brasil.
Sim, mas até então eram apenas acusações, né, do John Textor, usando aí lances que a gente pode perceber aí no Brasileirão do ano passado, que... Querendo ou não, traz uma dúvida pra quem acompanha o futebol. A gente sabe que às vezes o jogador tirar o pé ali, algo do tipo. Mas ontem eu acompanhei uma parte da CPI, teve até um depoimento de um senador que eu achei interessante. Porque se a gente for levar em conta todas as falhas do futebol como uma tentativa de manipulação de resultado, vai ficar chato, porque o ser humano, ele tipo assim, ele tá sujeito à falha. Então se qualquer falha que um jogador tiver, a pessoa... acusar de ser uma manipulação, de estar recebendo ali pra isso, vai ficar chato o futebol.
Né? Trazendo um certo contraponto, Vitor, não fazendo papel de advogado do diabo, mas que a gente bateu muito na tecla nessas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Uma vez ou outra, é normal acontecer, acontece no futebol, acontece no basquete, acontece no hockey, acontece em todos os esportes ao longo do mundo. Mas por que que, por exemplo, determinados clubes, não citando um clube específico, são muito prejudicados em detrimento de outros, e é uma rodada inteira marcada por erro de arbitragem?
Não, sim. Questão de erro de arbitragem é outro ponto. O que eu tô dizendo é porque o John Textor, ele está também acusando jogadores em falhas de estar, tipo assim, recebendo e tal, não só por apito, por questão de aposta esportiva também. Jogadores, nós vimos aí o escândalo que teve aí no ano passado, jogadores que foram, tipo assim, receberam para poder receber um cartão amarelo ali, ou até fazer um gol contra, mas a questão
é que o Gemerson tá nesse bolo aí?
Pois é, vai saber.
15 minutos de conversa que é loucura. Mas com essas informações, a gente falando sobre crítica, não é mesmo, Vitor? A gente traz as informações de que hoje, dia 23 de abril, é uma noite de Copa. É uma noite importante para o futebol, sobretudo o futebol mineiro. Que hoje temos os jogos de Cruzeiro e Atlético e quem traz as informações do time Celeste é a Lara Isabelle. Boa noite, Lara!
Boa noite a todos, hoje é dia de Cruzeiro e o Cruzeiro enfrentará o União La Calera no estádio de Concepción às 19 horas pelo horário de Brasília, jogo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. As duas equipes vêm de derrotas nos campeonatos nacionais, Cruzeiro vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro e União La Calera vem de uma derrota no Campeonato Chileno. Uma possível escalação do Cruzeiro para o jogo de hoje é Anderson, William, Neres, João Marcelo, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. E para a partida de hoje, contaremos com a seguinte arbitragem. Mário Dias de Vivar, Melciade Silvar, José Vilagra e no VAR, Ulisses Meirelles, todos árbitros do Paraguai. E o jogo será transmitido no Paramount Plus. Aqui foi a Lara Isabelle com notícias do Cruzeiro. E volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Lara. E com essas informações a gente traz que é uma situação tanto quanto preocupante para o Cruzeiro, não é mesmo, Vitor? O Cruzeiro que veio de algumas... se não me engano, nenhuma derrota até o momento, mas dois empates até que tristes no grupo dele. E que atualmente faz o time Celeste estar na quarta colocação do grupo B da Copa Sul-Americana. Terceira, confundi. E em primeiro lugar... Universidade Católica, com 4 pontos. Segundo, União La Calera, que o Cruzeiro pega mais tarde, que está com 3 pontos. O Cruzeiro, com 2 pontos, 22 empates. E Alianza Futebol, com 1 ponto de 1 empate e 1 derrota. É algo um tanto quanto preocupante, porque quem tinha expectativa de ver o Cruzeiro classificando num grupo relativamente fácil, pode ter a chance... É até triste de ver o time nem se classificar para a próxima fase.
O primeiro colocado classifica e se não tiver uma vitória hoje lá no Chile, complica de vez aí a situação do Cruzeiro.
Ele é obrigado a ganhar os outros 3 jogos e torcer por uma derrota de todos.
Sim.
E falando em noite de Copa, falando do lado azul de Belo Horizonte, vamos falar do lado preto de Belo Horizonte?
Vamos falar
do lado
azul.
O que você traz do Galão hoje?
Então, mais tarde, né, às 9 horas da noite, nós temos aí Galo contra Peñarol. Terceira rodada aí do grupo G da Libertadores. O Galo saiu aí a provável escalação do Atlético, mas algo difícil, né, de prever, visto que o Gabriel Milito gosta aí de cada jogo vir com uma equipe diferente. Nós temos aí o retorno do zagueiro Bruno Fuchs, que volta de lesão, né? E caso ele inicie no time titular, tem a chance aí do Batalha voltar pro meio de campo, que ele está fazendo aí nos últimos jogos o papel de zagueiro.
Lembrando que Batalha não participou, se eu não me engano, desses últimos jogos, também por conta de suspensão de cartão, que aconteceu, por exemplo, no jogo, se eu não me engano, contra o Corinthians.
Sim, ele chegou a ficar fora aí na segunda rodada contra o Criciúma, mas desde o Corinthians ele está jogando como zagueiro, jogou no Clássico também como zagueiro. Mas aí tem aqui a provável escalação do Atlético, temos Everson no gol, Saravia pela lateral direita, na zaga Gemerson e Batalha, ou Bruno Fuchs, né, caso ele retorne, Guilherme Arana, Otávio, Alan Franco, Zarate, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Paulinho aí que é o homem Libertadores, né, gosta de fazer gol na Copa.
Tá sendo o atual artilheiro do Atlético e a gente, no caso, entra com expectativa em jogo, né. A gente entra com a expectativa de talvez ver o Cruzeiro saindo dessa cena tão negativa na Copa Sul-Americana e também com a chance de ver o Atlético encaminhando uma possível classificação, já com seu... Provavelmente com certeza o Rosário Central vai ganhar do Caracas. que o Caracas que está apanhando de todo mundo do grupo. E se o Atlético conseguir pelo menos os 3 pontinhos hoje, a gente já consegue ter um desenvolvimento e já deixar encaminhado para o jogo da volta, se eu não me engano, lá no Uruguai, certo, Vitor?
Isso mesmo. Nós temos aí o grupo com o Atlético em primeiro colocado com 6 pontos, temos Peñarol com 3, Rosário Central também com 3, né, na terceira colocação, e o Caracas com 0 pontos em último colocado. Lembrando que se o Galo vencer hoje, ele repete um feito de 2013, que foi o ano da glória
o
eterna
ano
do
mágico
Galo,
da glória eterna,
de vencer as 3 primeiras partidas da Libertadores. E é muito importante também a equipe alcançar aí a melhor campanha da fase
do jogo
de grupo
da volta
geral, porque chegando ali nas oitavas pra frente, né, decide o jogo aqui em BH e a massa do Galo faz a diferença no jogo de volta.
E isso é algo muito importante, que muita gente fala, ah não, isso não tem importância. 2013, isso fez a diferença, com aquela época marcante das máscaras de Dona Morte e as ruas de fogo. 2021, tava fazendo muita diferença, o Atlético infelizmente caiu
na semi. Pro Palmeiras, inclusive.
Depois de pegar o Boca Júnior e conseguir...
Não só Boca, como o River.
Fazendo um ótimo resultado aqui em Belo Horizonte contra o River, assim como na Argentina. E também conseguindo a classificação na cobrança, nos pênaltis contra o Boca, em que a torcida fez o seu papel.
Contra o Boca foi mais difícil porque a torcida não tava. No dia que a torcida tava, meteram 3-0 ali no
River. Curiosidade, você tava nesse jogo do River Plate, não tava?
E tava na desclassificação também.
Mas enfim, com essa informação, Miguel... Termino o nosso caderno de esportes hoje e volto a bola para você.
Muito obrigado, Cauã. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado, Vitor. Nós estamos terminando nosso programa por aqui. Uma boa noite para vocês. E o programa de hoje foi apresentado por mim, Miguel Augustos. A produção foi feita por mim, Miguel Augustos, com a Ana Luísa Rodrigues, com o Cauã Lucas, com o Vitor Cordeiro, com a Lara Isabelle, com a Mariana Brandão e a Karen Rodrigues. Os trabalhos técnicos foram feitos hoje pelo Cauã Lucas e a coordenação é do Getúlio Nuremberg. Uma boa noite para vocês e até a próxima.
Boa noite.